Bem-vindo a mais um episódio da Bio Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos hoje connosco em estúdio Ruben Martins.
Olá Luís, é um prazer estar aqui.
No último episódio tivemos a oportunidade de ver o chamado de Deus para sermos seus parceiros na obra de partilhar o Evangelho. No episódio de hoje vamos abordar de uma forma particular a missão de Deus, ver até de uma forma muito precisa o envolvimento de Abraão que começamos a falar no último episódio nesta obra. Abraão foi filho de Terá e a sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na altura na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Arã e habitaram ali, diz no Gênesis 11, versículo 31. Abraão é uma das principais personagens da Bíblia. O seu nome aparece 234 vezes, incluindo 71 vezes no Novo Testamento. Abraão, isto é, antes da mudança para o nome de Abraão, apenas aparece nas Escrituras 53 vezes. A história de Abraão ela ocupa 14 capítulos no livro de Gênesis, uma parcela bem maior do que as histórias sobre as origens do nosso mundo. Na sua biografia nós encontramos o chamado de Deus, onde Abraão encontrou força para começar um novo percurso, um desafio e também um chamado à fé. E é neste percurso que nós vamos poder ver e analisar hoje, Ruben, de uma forma particular, algumas destas características de Abraão. Se calhar, para começar, podíamos começar por ler o capítulo 18 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 5.
Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que tragas já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E o último versículo, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faz como disseste.
Não era normal Abraão estar naquele momento do dia sentado à porta da sua tenda.
Eu quando leio este texto e apenas a minha interpretação, eu acredito que era o seu hábito estar ali. E porquê? Porque esta era a hora do dia que os viajantes procuravam um lugar para se refugiar do calor.
Então era um local estratégico.
Exatamente.
Okay. É curioso que Abraão estava ali sentado e vê ao longe virem três pessoas totalmente desconhecidas, ele não sabia de onde vinham, para onde iam e nem tão pouco quem eram. E Abraão sai do seu sítio e é ele que vai ao encontro deles. Ele corre em sua direção.
E se ajoelha, vai-se prostrar como um sinal
de humildade
e vai-os convidar para virem para a sua casa, neste caso para a sua tenda.
Qual era o propósito de Abraão aqui?
E permita-me, Luís, ler aqui uma frase que eu achei muito interessante, que está aqui no nosso manual de estudo, que diz, Abraão tinha consciência da sua missão, que consistia em partilhar com toda a gente o conhecimento do Senhor num mundo mergulhado pelo paganismo, idolatria e politeísmo. E agora a frase que gostei muito. A sua forma imediata de cumprir a sua missão foi através da hospitalidade concedida a estranhos.
Então, Abraão acabava por tentar criar naquelas pessoas que estavam com dificuldade suprir as suas necessidades para depois ter um momento à parte onde podia partilhar, na verdade, aquilo que ele tinha a partilhar.
É interessante que às vezes pensamos que não conseguimos fazer nada para fazer a diferença.
Não temos os dons necessários,
sim,
não é?
Mas através de pequenas coisas, como um copo d'água, um abraço, a hospitalidade de receber pessoas.
O carinho,
nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Através de pequenos atos podemos mostrar o amor de Deus ao nosso próximo.
Então vemos que Abraão, ele tinha como uma das características principais dele a hospitalidade, ou seja, ir ao encontro do outro nas suas necessidades e aproveitar esses momentos para partilhar também aquilo que era a sua experiência com Deus.
Eu quando olho para esta hospitalidade para os estranhos, eu diria que aquilo que ele tinha era o amor pelo próximo.
Uhum.
E para nós termos esse amor pelo próximo, nós precisamos de olhar para o nosso próximo não como aquilo que ele é ou aquilo que ele foi, mas como filhos de Deus. E como nós, quando olharmos cada um como filhos de Deus ou como candidatos ao reino dos céus, a maneira como nós vamos olhar uns para os outros vai ser totalmente diferente.
Sim. Eu acredito que esta qualidade é a segunda qualidade, ou seja, de amor, que acaba por estar por trás de todas as outras, sim, porque o amor acaba por ser um reflexo daquilo que é o trabalho de Deus dentro do coração e na vida de Abraão. Nós vamos ver aqui em Gênesis, também no capítulo 18, do versículo 17 a 21, um momento em que estes homens, já depois de terem estado ali, de terem falado com Abraão, de terem falado com Sara, de deixarem essa, de se dar conta quem eles eram, porque eles acabam por se mostrar como os anjos do Senhor, e quem sabe até o próprio Senhor estivesse ali, e prometer o nascimento de Isaac, porque Sara se riu. Logo
já
a seguir,
no capítulo 17, já, Abraão já se tinha rido também.
Sim, sim, é verdade. Achava que era impossível.
Sim.
Não é? Nestes versículos nós vamos ver algo bastante interessante, e se calhar eu vou ler mesmo. Diz no versículo 17, capítulo 18, Gênesis, diz então o Senhor. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de facto, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, eu sabê-lo bem. Eu acho aqui extraordinário a forma como o relato bíblico transmite a decisão de Deus de revelar a Abraão aquilo que ele iria fazer às cidades. E quando nós lemos este versículo 17, ele disse, ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer. Abraão foi escolhido por Deus. E assim como cada um de nós hoje. E não foi porque Abraão foi atrás de Deus, não foi porque Abraão tinha feito algo de especial ou era alguém muito extraordinário para ser escolhido por Deus.
Porque ele estava disponível para ser.
E sobretudo também porque Deus escolheu Abraão pela sua graça. Ou seja, Deus viu em Abraão alguém que estava com um coração sensível a escutar a sua voz e fazer a sua vontade. Sem mérito nenhum dele. E hoje em dia não é diferente. Deus escolhe cada um de nós. Onde nós estamos, com os nossos problemas, as nossas falhas de caráter, as nossas dificuldades. E Cristo salva-nos apenas pela sua graça e não por qualquer merecimento nosso. Agora, ao olhar para este texto, eu gostaria de tentar compreender qual era então o propósito de Deus ao escolher Abraão. Se nós analisarmos o texto, vamos ver que a primeira coisa que nos diz neste versículo, quando ele diz no versículo 19, ele diz, eu o escolhi para que ordene os seus filhos, antes mesmo do 19, vamos ao 18, visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. Nós estamos a falar num momento em que Abraão não tinha qualquer filho ainda. E esta foi uma das primeiras promessas feitas por Deus, quer dizer, tinha um filho, mas não era com a mulher que Deus tinha orientado.
Já tinham passado mais de 24 anos desde que ele tinha entrado em Canaã e ainda não
tinha o filho prometido, vamos assim dizer. Esta é uma das promessas feitas por Deus a Abraão quando o chamou da terra de Ur dos Caldeus, lá no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 2. Apesar de ainda não ter um filho, Deus já estava a caracterizar como ele iria ser uma grande
nação. Só que o tempo de Deus nem sempre é igual ao nosso tempo.
É verdade.
E aquilo que eu preciso é apenas, e permita-me utilizar este termo, sintonizar o meu relógio com o relógio de Deus. Ou seja, eu preciso apenas ter paciência e confiar em Deus. Porque Deus, a bênção de Deus chega sempre no tempo certo e na hora certa.
E repara que, se aqui no capítulo 18, no versículo 18, diz que ele ia ser uma poderosa nação, ele vai nos dizer a razão. Para que nele sejam benditas todas as nações da terra. Ele não foi apenas para ser uma grande nação, mas para através desta nação, através da vida...
Ele podia ser uma bênção para as pessoas.
Exatamente. Quer dizer que onde Abraão e a sua família se encontrasse, todas as pessoas da terra seriam abençoadas pela presença de Deus. Quer dizer que aquilo que Abraão ia transmitir às pessoas e à sua família de Deus ia influenciar todas as pessoas ao seu redor.
Mas Deus também me pede isso a mim e a ti.
Sim.
Que onde quer que eu vá, eu possa ser essa bênção.
sermos influencers, não é? Que hoje está muito em voga este termo. E repara que ele começa por dizer, para ser uma grande nação, para abençoar todas as nações na terra, e depois no versículo 19 ele diz, para ordenar seus filhos a andarem, repara, no caminho do Senhor e a fazer o que é justo e direito.
Então nós vemos aqui que o chamado de Deus, eu diria, de Deus a Abraão, divide-se em três partes. Primeiro, para que ele fosse um guardião da verdade.
Sim.
Segundo, para que ele fosse uma luz para o mundo.
Sim.
E terceiro, que ele fosse um veículo para a chegada, através dos seus descendentes, do Messias prometido.
Sim, exatamente. Daí a importância da família também nesta missão. Sim. Nós não somos uma ilha e nós não podemos ser cristãos sem influenciar a nossa família. Agora, a primeira igreja...
Nós fomos criados para ser, eu diria, não ilhas, mas arquipélagos, ou estabelecer pontes com o continente.
Com o continente, sim. E nas nossas famílias, nós temos que tentar todos em conjunto seguir este mesmo chamado da parte de Deus. Ele foi chamado para abençoar a terra, mas abençoá-la através também da sua família. Quer dizer que Abraão, em primeiro lugar, ele devia ser uma bênção, em primeiro lugar, naqueles que estavam mais perto de Deus, ou seja, o seu núcleo familiar.
De que vale eu falar as mais belas palavras de Jesus se eu em casa faço o contrário?
Sim. Depois aqui, vamos ver como Deus revela o seu plano a Abraão. Versículo 20, ele diz assim, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Eu deixarei e verei se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, eu saber bem. Sodoma e Gomorra tinham sido testemunhas do poder e do amor de Deus, do cuidado de Deus para que os servem. Repara que aqui uns capítulos atrás, se fomos ao capítulo 14, foi o momento em que, junto com os outros três reinos, tinham sido derrotados por uma aliança de quatro reis. Ló também tinha sido levado com a sua família. E Abraão, apenas com um pequeno exército, foi lá de noite e derrotou aqueles quatro reis que uma grande cidade, duas grandes cidades com milhares de pessoas, não tinha conseguido derrotar. E libertou os presos de Sodoma e Gomorra. Mas isto parece que não serviu em nada para diminuir a sua maldade. Pelo contrário, eles ainda aumentaram os seus atos pecaminosos. A maldade daquelas cidades só aumentava cada vez mais até que chegou o momento em que Deus teve que intervir. E é este momento que nos é aqui descrito. E o curioso neste discurso é o convite que Deus faz a Abraão ao diálogo para falar. Este é o significado quando ele começa a dizer assim, logo no versículo 17, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Quer dizer que Deus tinha a intencionalidade de que Abraão, ele compreendesse que ele tinha algo a transmitir-lhe e que ele queria discutir com ele. Ok? E não é só um convite a Abraão para expressar a sua opinião sobre as coisas. Pelo contrário, Deus, no seu discurso, antecipadamente, ele traz aqueles assuntos que Abraão gostaria que Deus gostaria que Abraão discutisse com ele. E aqui estamos a falar nos argumentos que Deus dá para Abraão utilizar, que têm a ver com a justiça, Tzedek, e o juízo, o Mishpat. Abraão, em seu discurso, vai utilizar precisamente estas palavras. Ele utiliza a raiz Tzedek 7 vezes e também utiliza a raiz Mishpat 2 vezes, quer seja no início da sentença e no final da sentença principal. Para na reação de Abraão no versículo 25.
Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti.
Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui encontramos uma, se calhar, das passagens mais audaciosas da Bíblia. Abraão a discutir com Deus.
Ele falava com Deus como eu falo contigo.
Sim.
Ele falava a Deus como falava com um amigo. E agora ele vai começar a falar com Deus, vai tentar diminuir, Deus vai começar com um número de 50 pessoas. Se houvesse 50 justos naquela cidade, vai diminuir até que chegou a 10. Só que a ousadia dele nisto é porque ele sabia quem era Deus. Sabia que Deus é um Deus justo, um Deus misericordioso, misericordioso esse, que já tinha visto na sua própria vida, e é um Deus que não desiste das pessoas. E aquilo que eu vejo aqui, Luís, que não só ele conhecia quem era Deus, mas este homem, Abraão, tinha amor por aquelas pessoas.
Sim.
Não só por Ló e pela sua família, porque Ló era seu sobrinho, mas por toda aquela cidade.
Sim. Então Abraão começa a fazer esta intercessão diante de Deus. Em humildade e reverência, Abraão vai orar por elas e pedir. Não apenas o resgate, como te dizia já há pouco, de Ló, não apenas o resgate da família de Ló, mas também das cidades condenadas, o que é extraordinário. A salvação das próprias cidades com os seus miseráveis habitantes. Abraão clama a Deus pedindo apenas que ele haja conforme a sua justiça. Um pedido que evoca da parte de Abraão um cuidado e uma empatia que ele tinha pelas pessoas.
Quando eu olho para esta oração de Abraão, aquilo que eu vejo é que ele acreditava numa coisa que é aquilo que a Bíblia diz, que não existem casos perdidos para Deus. Existem casos perdidos para mim e para ti.
Sim.
Às vezes nós desistimos das pessoas e dizemos, Deus já não poderá fazer, mas Deus nunca desiste. E ele, como sabia que Deus não desistia, estava ali a interceder por essas pessoas, para que pudesse haver um desfecho diferente.
Sim. Para que estas pessoas, se fôssemos a Gênesis 13:13, ele diz assim, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Basta lermos também logo o capítulo seguinte, o capítulo 19, que
aí, vemos quando... Aí torna-se claro.
Queres partilhar um pouco sobre isso?
Mas antes deixa-me só dizer-te uma coisa, a questão da intercessão, muitas vezes nós falamos que intercessão é orar pelos outros,
sim,
como ele está aqui a orar, mas eu diria que a intercessão é muito mais do que orar, sim, pelos outros. A intercessão, eu diria que a verdadeira intercessão é encontramos com um descendente de Abraão, que é Jacó, que é lutar com Deus. Eu diria que nós devíamos lutar com Deus ou interceder enquanto o Senhor não atender a nossa oração. E o Senhor responde sempre à nossa oração de três maneiras. Com sim, com não e com aquilo que nós não gostamos, que é aquilo que acontece muitas vezes, tens que esperar para nós vermos de facto se aquilo que estamos a orar é proveitoso. Segundo motivo que nós temos que orar, para que Deus possa mudar o coração da pessoa que estamos a orar. E terceiro, não menos importante, para que Deus possa mudar o nosso coração.
Então vemos aqui nesta primeira parte, e já vamos abordar também de uma forma precisa mais à frente essa questão da intercessão, e acho bastante interessante o que acabas de abordar. Agora, relativamente a Abraão, nós vemos aqui o cuidado e a empatia que ele tinha pelas, sim, pessoas, apesar de não os conhecer, porque eram seres humanos. Vemos também esse amor desinteressado. Ele não ia ganhar nada. Ele até tinha tido a oportunidade de ficar com muitas coisas da cidade,
e não quis,
na altura, e não quis nada para ele. Vemos também, de uma forma surpreendente, uma catolicidade, ou seja, não contente em impedir a libertação de Ló ou dos resgates dos justos, ele diz nada mais, nada menos do que a preservação das cidades. E solicita não apenas de alguns habitantes, mas que seja poupada toda a população. Abraão sabia duas coisas. Primeiro, Deus era um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus benigno e, por último, eu ia dizer, um Deus misericordioso. E se Deus era um Deus benigno, quer dizer que era um Deus que ia fazer tudo, procurar tudo, para levar à salvação essas pessoas. E se Deus sabia isto em relação a Deus, ele sabia também em relação à humanidade. Nós sabemos que existe um provérbio até em Portugal que diz, enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, temos sempre a oportunidade de decidir, de voltar para o Senhor, de escolher. Isto é algo tremendo, extraordinário, que Deus nos dá. É cada manhã, diz-nos Jeremias, se renovam as suas misericórdias. Lamentações de Jeremias. Quer dizer que Abraão gostaria que todas as pessoas daquelas cidades fossem salvas e que Deus lhe desse essa oportunidade. Então, é aqui que nós encontramos, se calhar, aquela que é a intercessão que Abraão faz, e se calhar podíamos começar, Ruben, por ler esse capítulo 18, versículo 23 ao 30, ao 26, se calhar começamos por estes pequenos versículos, onde vamos, como dizias há pouco, ver até um modelo de oração intercessória através deste texto, ok?
E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? E porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar, por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza.
Abraão chega a parte perto de Deus, e a questão de Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra. A resposta de Deus parece que ecoa através de todo o relato bíblico. Sim. Sim. A preocupação de Abraão, que Deus destruiu o justo com o inocente. Ela está aqui. Se houver, lias há pouco, apenas 50 justos na cidade, destruirias ainda assim a cidade e não pouparias?
E 50, é curioso que 50 era metade de uma cidade, que cidade era uma cidade com 100 pessoas.
Sim, mas ali estávamos a falar de uma cidade, se calhar que já tinha milhares de habitantes, sim, sim. Não é? Mas 50, sim, já era um número razoável. É. E estávamos a fazer uma pequena porcentagem, se calhar, para uma grande...
Mas o interessante aqui é que ele conhecia quem era Deus. E hoje vivemos hoje num mundo onde muitas vezes nós dizemos onde é que está Deus, porque é que Deus me abandonou, porque às vezes nós não sabemos quem é Deus. Para nós sabermos quem é Deus, nós precisamos todos os dias de o conhecer. Precisamos de abrir a porta, precisamos, como ele, ter essa hospitalidade, não só para receber outras pessoas, mas para receber Jesus no nosso coração.
Sim, sim. Abraão apoia-se aqui no princípio da justiça do juiz. Mas Deus responde não com uma atitude de justiça. Porque uma atitude de justiça levaria a poupar os 50 e a destruir os outros.
Sim.
Então Deus responde com um exercício da sua misericórdia. Ou seja, num apelo de Abraão à sua clemência. Destruirás ainda assim e não pouparás o lugar. Ou seja, literalmente este não pouparás o lugar, ele significa não vais remover a tua punição por causa destes 50, tu não vais poupar todas as outras pessoas. E aqui que nós encontramos esta oportunidade de Deus que dá a Abraão de pleitear com ele, não é? De estar a discutir, de refletir em conjunto, de crescer. Como dizia já há pouco até, de ir conhecer este Deus que se quer revelar e que nos vai dando essas oportunidades aos poucos nos momentos.
Porque a oração de intercessão, já ouvi que é a oração de duplo poder, porque nós oramos por alguém para que o Espírito de Deus possa ser derramado sobre essa pessoa, mas ao mesmo tempo estamos a ser abençoados.
Sim, sim. É uma bênção para nós.
Sim.
Okay?
Há uns anos atrás, num batismo, eu não assisti, foi alguém que me contou que uma pessoa que orava pelo seu marido mais de 20 anos para se entregar a Cristo. E no dia do batismo do seu marido, ela apenas dizia: ai, se eu tivesse orado mais! Ai, se eu tivesse orado mais, talvez este batismo fosse mais cedo. E eu pergunto: e se eu fosse de facto um intercessor? E se eu orasse mais por aquelas pessoas que abandonaram a Cristo? E se eu orasse mais por aquelas pessoas familiares que não estão?
Sim. Para que Abraão começa com os 50, passas para 45, passa para os 40, para os 30, para os 10, para os 20 e termina nos 10. Alguns teólogos que questionam, e se Abraão tivesse a audácia de questionar menos de 10? Acho que Abraão em si acaba por perceber que 10, face à grande multitude que havia, já era um
número plausível,
muito, muito misericordioso da parte de Deus, não é? Eu acho que podíamos até olhar para esta intercessão de Abraão e vê-la como um tipo de Jesus, o nosso intercessor perante o Pai. E ser inspirados neste mesmo papel é nós intercedermos e orarmos pelos outros. Repara que quando as cidades de Sodoma e Gomorra, nós não sabemos quantas pessoas existiam exatamente naquela época, naquele momento. Apesar da intercessão de Abraão, as cidades foram destruídas. Deus respondeu à oração de Abraão, mas infelizmente não existiam sequer 10 justos. A Bíblia diz-nos que sabemos que eram milhares de pessoas, e nestes milhares, apenas 4, a família de Dó, deixaram a cidade. E destas 4, apenas 3 foram salvas. Isto mostra-nos que nem todas as pessoas vão ser salvas. Na época, apenas 3 elas foram. E apesar de Deus entender a salvação, de estender essa salvação a todas as pessoas, nem todas as pessoas aceitam o convite
porque
de Jesus.
Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio.
Queres desenvolver um pouco essa questão?
Por exemplo, quando os anjos chegaram a Sodoma e encontraram Ló, apresentaram-lhe o relato que a cidade seria destruída. Ele não entendia a gravidade da situação. E aí nós vamos ver logo como estava decadente aquela cidade, que os homens daquela cidade se reuniram ali à porta e, por outras palavras, para abusar daqueles anjos. Ele até sai, tem o cuidado de fechar a porta para que eles não entrem e faz uma proposta indecente que diz: eu dou-vos as minhas filhas no lugar destes homens. No dia seguinte, desperta-os, porque ele estava ainda a dormir, porque ainda não tinha noção da gravidade, e o último apelo para Ló e para a sua família era simples: vocês vão sair e não voltam para trás. Não olham para trás. Eles tinham tudo para chegar com vida ao lugar combinado. Só que houve uma, a esposa, que não chegou. Porque quando ela olhou, quando estava a caminhar, ela ia pensando nos seus vestidos.
Que deixou para trás.
Ia pensando, se fosse hoje, no seu carro, na sua casa, nas suas joias, em tudo. e como ela amava aquilo que estava lá atrás e contentou-se até aquele dia com um relacionamento superficial com as coisas espirituais e amava as coisas materiais, e como amava aquilo que estava lá atrás, os seus pés limitaram-se a seguir o seu coração e olhou para trás.
Sim.
Eu diria-te, Luís, que aqueles anjos fizeram tudo aquilo que estava ao alcance para salvar aquela família. A única coisa que não podiam fazer era mudar o coração deles.
E obrigá-los. Foi, acaba por ser um pouco aquilo que eram os futuros genros de Ló, não era? Que foram convidados e não levaram a sério, deixaram-se ficar. Mas mesmo a família de Ló, o próprio Ló, o anjo, de acordo com o que a Bíblia nos diz, ele teve que pegar neles e os levar para fora da cidade.
Teve que despertar.
A tardar tanto, a tomar as decisões necessárias com o que deixavam, com o que levavam, que não percebiam
que
o mais importante...
O desejo dele é que Deus desse ali mais um tempo, uns 15 dias, para eles prepararem as coisas, para fazer
uma
mudança.
Uma grande carroça com
tudo. e talvez para tentar convencer A ou B ou C, para também para vir com eles, para ser um trabalho missionário. Só que a mensagem de Deus é urgente. É agora. É agora que temos de tomar a decisão.
Sim, sim. E vemos que Ló não era uma pessoa qualquer. Ló era alguém que, influente, pela posição que ele tinha de se sentar ali na entrada da cidade, não é?
E ali, sentar na cidade, já era uma pessoa importante, já tinha um cargo importante, e também vemos outra característica, é que já não era um nómada.
Sim.
Ele já vivia ali dentro da cidade.
Mas quando surge a vontade de desfazerem o que lhes apetecia, tratam-no ele como se fosse o estrangeiro que não tinha direito de vir ali ditar sobre eles, não é? Agora, ao olharmos de volta para estas atitudes e as qualidades de Abraão, nós podemos ver então também a sua humildade e a sua submissão. Abraão aceita a vontade de Deus e tem confiança nos seus planos. Quer no seu chamado, que passa por ignorar aquilo que ele tinha como uma vida até ali, ou seja, pôr de parte e começa a fazer um percurso que podia ter questionado, que não fazia sentido, mas que Abraão sai e vai ao encontro da vontade de Deus. Quer seja da escolha do local onde deveriam ficar, isto na discussão entre os seus servos e os servos de Ló, Abraão acaba por dar a oportunidade a Ló de escolher, que escolheu o melhor lugar.
E a educação dizia que era Abraão que devia escolher.
Exatamente, que era o mais velho.
É.
E Abraão acaba por dar, e depois Deus bem abençoá-lo e bem à sua presença em relação disso. Também vemos a submissão na destruição de Sodoma, quando Deus revelou o destino das cidades de Abraão, porque não existiam sequer 10 justos. Quer dizer que Deus respondeu à oração de Abraão. Deus aceitou e demonstrou-se e mostrou o quão clemente ele é capaz de ser para connosco também. Deus consegue usar Abraão por causa da humildade e submissão a Deus em todas as circunstâncias. Não se trata de um desafio humano a Deus, mas pelo contrário. Trata-se de Deus, eu acho que este momento trata-se de Deus desafiando a humanidade. Desafiando Abraão a tentar compreender quem ele é na verdade. Deus quer que Abraão e os seus descendentes se tornem aqueles agentes de justiça, porque para que a justiça seja feita, todos os lados têm que ser ouvidos. Abraão não pôde, mesmo com toda a sua justiça, liberar os moradores de Sodoma do seu veredicto. Mas há um advogado supremo que tem esse poder de nos salvar da ira vindoura, não é? Temos a Jesus.
Que privilégio, Luís, apesar dos nossos muitos defeitos, Deus nos confiar a mensagem e o privilégio de podermos partilhar com os outros aquilo que Cristo já fez, está a fazer e ainda vai fazer.
Sim, sim. Quando nós olhamos para esta oração de intercessão, se calhar podíamos abordar, há um bocado estavas a falar um pouco sobre isso, a oração intercessória. Dizias que tinha dois planos, não era?
Eu diria que a oração de intercessória é muito mais do que apenas orar por A, B ou C. É lutar com Deus. E isso implica que algumas vezes nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas que gostamos, como dormir, ver televisão, outras coisas, para estar ali a lutar. Não é apenas orar hoje, ir embora à espera que Deus faça. É orar durante muito tempo. É lutar até que o Senhor responda à minha oração. E o Senhor, como eu dizia há pouco, responde sempre de três maneiras. Sim, não, e tens de esperar. E o tempo de Deus, às vezes, é diferente daquilo. Do meu tempo, que nós por natureza somos impacientes, e não devemos deixar de lutar pela pessoa enquanto o Senhor não mudar o coração da pessoa.
Sim, sim. Quer dizer que se tivéssemos que traçar um limite ou um alvo para dizer, olha, chegou a altura de parar, essa altura é quando nós tivemos a resposta da parte.
Porque infelizmente nós, quando oramos a Deus, Luís, nós oramos hoje, mas esperamos que a bênção seja ontem. E oramos mais uma vez e, como não acontece nada, vamos para a nossa agenda e vamos para o próximo ponto. Só que quando oramos na oração de intercessão, nós temos que lutar com Deus, porque é algo que é um grande conflito. Porque Satanás vai fazer de tudo um pouco para agarrar aquela pessoa. E quanto mais orarmos, quanto mais nos agarrarmos ao Senhor, mais poder vamos dar ao Espírito Santo para trabalhar nessa pessoa. Há casos que poderão ser rápidos. E há casos que poderão durar uma vida. E há casos, inclusive, que nós só poderemos ver o resultado da nossa oração
na eternidade.
Na eternidade.
Quer isso dizer que quando nós oramos por alguém, nós estamos a dar a oportunidade a Deus de ir à presença dessa pessoa, se calhar a repreender ou afastar os anjos do mal, de forma que ela possa estar disponível para tomar uma decisão.
Porque imagina o seguinte, quando uma pessoa que se afastou completamente de Deus e diz, Deus, eu não quero, que é o pecado contra o Espírito Santo, Deus respeita, Deus não entra abusivamente, Satanás entra. E para Deus entrar, Satanás ia dizer, Deus não está a respeitar a liberdade de escolha. Para que o Espírito Santo volte a entrar, nós temos que interceder. E quanto mais eu interceder, mais poder o Espírito Santo vai estar ali a orar. Vai estar ali a trabalhar por essa pessoa. E aquilo que eu preciso é ter paciência. Porque o problema quando nós oramos, e eu falo como humano, é que nós, ao não vermos os resultados imediatos, desanimamos. Desencorajamos. E aquilo que nós temos que pensar é como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, olhar para a meta, para a suprema vocação que é Cristo, confiar. Isto poderá demorar uma vida, poderei nem ver os resultados, mas eu tenho que fazer a minha parte. Cada dia orar, orar e orar.
É uma luta que não é fácil, porque não. Nós não a vemos. Trata-se de um mundo invisível. E podemos nos sentir facilmente desencorajados ou não ver uma mudança no tempo que nós gostaríamos que ela existisse. Dar a oportunidade de escolha. É isso que as nossas intercessões elas vão fazer. O Espírito vai trabalhar no coração e vai trazê-lo à decisão, às escolhas. Vai colocando escolhas nas suas vidas para poderem tomar decisões. E isso é demasiadamente interessante, porque quando não existe uma intercessão por alguém, quer isso dizer que essa pessoa simplesmente está entregue a ela mesma e ao inimigo. Isto não quer dizer que Deus não esteja a interceder também no santuário celestial. Jesus tem esse papel neste momento. Mas, ao olharmos para a sua ação, ela pode ser limitada pelas escolhas da própria pessoa. O que a nossa intervenção aqui, como somos chamados, como Abraão, também a sermos
agentes de Deus nesta
vida. A sermos esses agentes de Deus, quer dizer que o nosso papel é sermos aqui os braços de Deus, as nossas orações, para que possamos auxiliar e trazer ajuda a essas pessoas que se entregaram, através das suas escolhas, no caminho do mal.
Então, aquilo que eu preciso e aquilo que tu precisas, quando vamos interceder, é pedir a Deus que nos dê paciência. Que Deus nos ajude a confiar no seu tempo. Que Deus me ajude a não desistir. Porque a minha tendência natural a não ver resultados é ir para o próximo ponto. Que Deus me ajude a utilizar uma expressão que está em Hebreus, a ir cada dia com ousadia ao lugar santíssimo e lutar com Deus por estas pessoas.
Sim. Sabes, no capítulo 59 de Isaías, no versículo 16, tem a primeira parte deste texto, ele diz assim: e viu Deus que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Curioso. Deus tinha o seu povo, a cidade estava a passar dificuldades e Deus olha para o seu povo e não havia ninguém que intercedesse. Ninguém que tomasse esse papel que Deus tinha chamado a tomar.
Mas eu posso ser esse intercessor.
Tu podes ser esse intercessor.
Tu também. Lá em casa, cada um de vocês também podem ser esse intercessor.
Esse acaba por ser, de alguma forma, o nosso chamado, não é? De nos colocarmos. E aqui, se nós formos até ao capítulo 62, um pouco mais à frente, até em Isaías, no versículo 6... nós encontramos Deus a dizer: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor à terra. E aqui é curioso que este texto vem de encontro àquilo que dizia já há pouco, Rubem. Que o limite da nossa oração de intercessão tem que ser a ação de Deus.
É.
A ação de Deus. Nós não podemos basear as nossas intercessões nos nossos sentimentos. Nós não podemos basear o resultado das nossas decisões em resultados imediatos, ou aquilo que nós queríamos que acontecesse. Nós temos que basear as nossas intercessões nas promessas de Deus. E quando Deus nos chama e nos traz essa missão de partilharmos com Ele este trabalho de interceder pelos outros, Deus está-nos a fazer uma promessa de que não só Ele vai ouvir as nossas orações, mas que Ele está a agir na vida dessa pessoa, dando-lhes oportunidades para que ela possa escolher e escolher bem.
Cabe-nos a nós, cada dia, revestir-nos com a palavra de Deus, buscar ao Senhor, para podermos orar com força e com fé por essas pessoas. Eu até lançava um desafio lá para casa para podermos escolher uma pessoa.
Uma pessoa?
Uma pessoa.
Começar por uma?
Uma pessoa já. Seja da nossa família, seja da nossa comunidade religiosa, mas uma pessoa. E vamos orar. Mas vamos orar apenas não orar por essa pessoa, mas vamos lutar com Deus como Jacó lutou naquela noite. E não vamos deixar de lutar por essa pessoa enquanto não houver um milagre. Poderá ser um dia, poderá ser um mês, poderá ser um ano, ou poderá ser toda a nossa vida. Mas não vamos deixar de lutar enquanto o Senhor não fizer a mudança do coração dessa pessoa.
E aqui temos um desafio muito especial, um desafio muito importante, de nós assumirmos este mesmo papel que Abraão, nesta terra, de nós sermos intercessores, sermos os veículos também do Espírito do Senhor para as outras pessoas que estão a necessitar. Quem sabe você tenha alguém que esteja a passar dificuldade, alguém que se tenha afastado do caminho do Senhor, alguém que precise verdadeiramente de se reencontrar ou de encontrar o Senhor. Aqui está um convite para si. Se não teve a oportunidade de nos assistir nos outros episódios, não perca essa oportunidade de ir à nossa rede da Novo Tempo YouTube ou através da Rádio RCS. Até ao próximo episódio.